cantamos na quinta estrofe no hino 11, mas estamos alegres porque Ele sempre está lá conosco, o Senhor. Ele está ao nosso redor com os seus, jamais nos deixa sós. E este é um fato eterno. Nós lemos também na Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós podemos ver aqueles que colocaram sua esperança em Deus não foram decepcionados. E também na Nova Aliança, o nosso Senhor deu a promessa aos seus: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso não foi somente dito por um ser humano, isso nosso Senhor disse. E o que Ele diz, isto Ele mantém seguramente. E podemos estar alegres, assim como esse compositor diz: pois estamos alegres, porque o Senhor, Ele estará sempre conosco. E nisto cremos, que Ele sempre está conosco. Ele está ao redor dos seus, jamais nos deixa sós. Então segue adiante, e que o mundo inteiro nos ameace com guerra, então, mesmo assim, a vitória permanece conosco. Amados, talvez eu deveria ler uma palavra para isso, que encontramos em Daniel 6, talvez já esteja em sintonia com o hino, aqui no profeta Daniel 6 está, a partir do versículo 18, e então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nenhuma das mulheres e também instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Mas pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo ou adorador do Deus vivo, dar-se-ia o caso que eu, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amados, trata-se para nós aqui de uma coisa: que Deus está com os seus. Se trata para nós que Deus esteve com os seus desde o princípio. Um Daniel foi jogado na cova dos leões. Por quê, amados? Somente porque ele dobrava seus joelhos 3 vezes ao dia diante do Deus vivo. E já havia pessoas que isso não lhes agradou e procuravam um motivo e encontraram esse motivo. E nós sabemos, se vemos corretamente, quem foi jogado lá para esse não havia mais saída. Os leões estavam tão esfomeados, quem descia, eles já esmigalhavam e rasgavam e já devoravam. E assim pensaram os inimigos de Daniel, se nós o tivermos lá embaixo, então nós temos esse maluco, como o mundo diz aos crentes, uma vez fora do nosso meio, e então certamente tudo ficará diferente, amados, mas nós estamos nas mãos de Deus, e homens de Deus estiveram e estão nas mãos de Deus, marcados, e Ele assumiu por eles a responsabilidade que mesmo um rei incrédulo teve que dizer, Daniel, adorador do Deus vivo, o teu Deus com o qual tu serves com toda aplicação pôde te salvar dos leões? Sim, este homem, ele sabia que esse Daniel não talvez uma vez servia a Deus quando lhe cabia bem ou quando passava bem, mas permanentemente ele servia a Deus. Eu creio, amados, Deus quer tais pessoas que não somente em bons dias o servem, mas que o servem todo o tempo, seja em bons ou maus dias ou más horas, e não olham também o que vem sobre eles, e também não recuam se algo vem sobre eles, como aqui um Daniel, mas eles colocaram sua confiança e concederam suas vidas na mão de Deus. E sabem, Deus se preocupa deles. Eu creio que também isso nós temos que saber, que Deus cuida dos seus. Ele cuida de você e Ele cuida de mim. Se nós nos passarmos completamente a Ele, as nossas vidas a Ele, cremos nisso de todo o coração, amados irmãos e irmãs, mas somos alegres, porque o Senhor sempre estará conosco. Ele está ao nosso redor, aos seus. Jamais nos deixa sós. Ele abandonou Daniel? Não, ele não abandonou. Os leões podiam estar esfomeados como fossem. Eles não podiam tocá-lo. Porque as mãos protetoras do Deus vivo estavam com ele. Amados, e o rei, ele talvez mesmo não estava de acordo com isso, mas o que ele havia dito uma vez, e esses inimigos de Daniel, eles tinham com astúcia convencido o rei e queriam fazer o justo cair, mas quem cava a cova para o próximo, amados, ele mesmo cairá dentro dela. Esta é a coisa. Eles zombaram de um Daniel e fizeram, colocaram, trouxeram ele, falaram contra ele diante do rei, amados. Mas o juízo não ficou por esperar para aqueles que fazem isso. E nós vemos, não somente os homens, mas suas famílias, todos foram jogados na cova. E a Bíblia diz, antes de terem alcançado o chão, eles já foram esmigalhados por esses leões. Amados irmãos e irmãs, e então veio esse homem, o rei, ele não podia dormir, ele sabia que homem era esse, ele sabia que Deus estava com ele. Amados irmãos e irmãs, uma coisa podemos dizer, todos os inimigos de Deus não se passará de forma diferente. Nós não exigimos punição, mas nós vemos tudo tem a sua punição. Cada um recebe de acordo com as suas obras, o que fez, seja eu, seja você. Mas nós, nesses dias maus nos quais vivemos, colocar nossa esperança como um Daniel no Deus vivo, se tornou tão grande para mim que nós, não somente a certas horas, ou certos tempos, estejamos servindo Ele, mas que o sirvamos todo o tempo, como está aqui. Ele estava permanentemente servindo. Sim, Ele teve que seguir todos os seus negócios, mas ele serviu a Deus em todo o tempo. E Deus, então, cuidou dele. Eu creio que nós poderíamos ler mais exemplos assim, esses exemplos da Santa Escritura, mas eu creio que basta, nesse momento, esse precioso exemplo. Nós nos reunimos e nós desejamos abrir as nossas bocas e corações e trazer o louvor e a gratidão ao nosso Deus. Amigos, amados, o mundo se alegra com o que tem, mas nós, como povo de Deus, podemos nos alegrar se nós estamos ligados com Deus. Não é isso maravilhoso? Então, não deveríamos fechar nossas bocas e nossos corações, mas para a glória de Deus, deveríamos levantar e adorar o nosso Deus. Vamos fazer isso agora. Pai Celestial, o teu povo está aqui reunido. Nós, como os teus filhos, estamos aqui, ó Senhor, para sermos vivificados novamente por Ti, para sermos abençoados por Ti. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Tu estás com os Teus, Senhor. Tu jamais abandonaste os Seus, Senhor, onde estivessem. Tu preocupaste como um pai deles, Senhor. Tu preocupa-se deles até nos nossos dias, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós glorificamos e honramos o Teu maravilhoso nome. Eu Te agradeço por meus irmãos, por minhas irmãs, por todos que vieram, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E Tu nos darás mais ainda, Senhor, nessas horas, nesses dias, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, e pedimos a Ti, tira tudo do nosso meio, o que não pensa em Ti, e deixa o Teu bom Espírito Santo vir aos nossos corações, para que Te glorifiquemos, para que Te elevemos, para que Te sirvamos, assim como um Daniel, Senhor. Conceda a graça a mim e a todos nós, Senhor. Conceda a graça também hoje ao meu irmão, para que ele possa trazer a Tua palavra. Ó Senhor, conceda-lhe as Tuas palavras no seu coração, na sua boca, para que possamos receber e agir de acordo. Tu falaste e também dizer, então, Tu falaste conosco. Adoração e honra seja o Teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Ouça, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Venham todos, ricos, pobres, venham, pecadores, venham todos. Porque o tempo da graça está passando. Ouçam, o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Aceite hoje a mensagem feliz. Você está sendo convidado amigavelmente, porque quando uma vez a porta for fechada, então você terá que ficar fora. Ou seu espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Sedentos, venham e bebam a salvação eterna. E o espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. E os sedentos venham e bebam a eterna salvação. Nós somos gratos pelo grande privilégio de podermos estar aqui, de ouvir a sua palavra e nos deixar abençoar novamente. Nós já ouvimos uma pregação inteira. Não é o comprimento, mas sim o conteúdo que vale. Às vezes, uma pregação pode demorar uma hora inteira e não foi dito muito. E de outra vez, pode ser curta e muito foi dito. Nós chegamos aqui com um profundo anseio de vivenciar a Deus, não somente de fazer uma cara religiosa, não somente de cantar e de tocar, não somente ouvir a palavra de Deus, mas vivenciar a Deus. E quando a palavra de introdução foi lida, eu pensei na pregação do irmão Branham, com o título A Escrita na Parede. E ele se refere, então, ao profeta Daniel e diz, naquela época, os reinados pagãos tiveram seu começo e agora eles têm o seu fim. E ele acrescenta e diz, assim como no começo se tornou conhecido sobrenatural quando os reinados pagãos tiveram seu começo, agora Deus, de forma sobrenatural, se mostra quando os reinados pagãos tomam seu fim, antes que Deus se volte novamente a Israel. E se pegarmos esse pensamento, termos diante dos olhos, então ele nos atravessa por alma, espírito, medula e ossos. Naquela época, a confirmação divina estava na mão. Podia ser ouvida, podia ser vista, teve seu efeito através dos crentes e também os incrédulos. Não foi somente o testemunho de alguns, mas a confirmação de Deus entre aqueles e com aqueles que estavam do seu lado. A prova de Deus foi trazida que Ele também estava com eles. Louvado seja o seu nome. Se nós estamos do lado de Deus em bons e maus dias, como quer que venha, então Deus também estará do nosso lado. E se nós nos reconhecermos a Ele e formos fiéis, então Ele certamente será fiel e se reconhecerá a nós. Se quiséssemos seguir todos esses pensamentos, então seria uma plenitude em si. E eu creio de todo o coração que Deus, todas as vezes, nos deixa reunir para um propósito muito específico, não somente para servir aos postos de gasolina para que tenham lucro, ou para dar uma oportunidade para vocês passearem, vocês certamente iriam às montanhas e não aqui numa terra plana. Nós nos reunimos para ter comunhão com Deus, para ouvirmos dele, mas uma vez fortemente e certamente, não somente através da sua palavra e uma aula de ensino que dá exemplos que na Santa Escritura nos foram deixados, mas cada indivíduo de nós, cada um de nós, vem aqui para ter uma vivência pessoal com Deus. O que adiantaria a nós? Eu sei, pode nos ajudar e fortificar na fé, mas a vivência de Daniel com Deus pode ser a sua e a minha vivência com Deus, não seja somente uma lembrança, mas vivenciar a Deus pessoalmente e com esse anseio, com essa saudade que se torna cada vez maior, mais forte, e um dia chegará no limite do que podemos suportar, então isso chega, nos preenche cada vez mais, quanto mais tempo passa, e que Deus possa, então, utilizar esses dias, de fato, diretamente, Ele possa, então, falar conosco, não que nós pensemos, a nós é lida uma palavra dos dias de Daniel, ou do tempo de Isaías, ou de Moisés, ou do Novo Testamento, mas que nós saibamos, a palavra de Deus jamais ficou velha, jamais ficará velha. A palavra de Deus é sempre viva, sempre nova, sempre forte, e todas as vezes tem algo a nos dizer. Por isso, está aí, mas tem que ser vivificada pelo Espírito. Mas o Espírito não somente tem que estar na palavra, ele tem que estar em cada indivíduo, para que a harmonia esteja aí, para que a ligação seja feita. Através de hábito antigo, eu li adiante e me agradou, além das medidas, porque está escrito aqui, salvação lhe seja dada em plenitude. E então, porque ele é o Deus vivo, que eternamente permanece, e o seu reino não se pode destruir, versículo 26, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Não é esta uma palavra maravilhosa? Podemos de todo o coração dizer, ó Deus, deixa isto se tornar realidade na nossa vida pessoal, que Deus possa, que Deus faz milagres no céu, é bom, é bonito, mas isso não nos ajuda adiante. Deus tem que na terra fazer milagres, porque ele é um Deus maravilhoso. E aonde ele se revela, então acontecem milagres. Em espírito, alma e corpo. Lá Deus se revela no seu poder. Se não, somente tomemos um culto de festa para festejarmos, mas isso poderíamos fazer na nossa própria cidade, talvez com um órgão bonito ainda, para tocando instrumentos. Mas isso não basta. Deus anunciou o propósito e o sentido nesses últimos dias, e quando os cantores cantaram esse maravilhoso hino, ele já está diante da porta, e o Espírito e a noiva chamam. O Senhor diz, em Mateus 24, em Lucas 21, quando virdes todas essas coisas que começam a acontecer, então levantai as vossas cabeças. Ele não diz, então esperem até que tudo tenha acontecido e então cantem uns aos outros. Não. quando virdes que tudo isto começa a acontecer, então, quando se quer ter um final bom, já no começo, tem que se acordar e colocar as barreiras da forma certa e chegar à consciência. E então, no fim, certamente estaremos juntos. Nós desejamos, em relação àquilo que Deus faz, ter plena parte. Naquilo que pessoas fazem, nenhum de nós está interessado. Nós queremos ter parte no atuar de Deus, no agir de Deus. Antes de entrarmos às próximas passagens bíblicas, deixe-me ainda mais uma vez, de Daniel 6, enfatizar lhe seja salvação em plenitude. Então, vem a ordem, e com isso, vem a ordem de mim, que em todo domínio do meu reino, perante o Deus Daniel, se trema e tema, e devem temê-lo e tremê-lo, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva. Aconteceu agora. A palavra se tornou realidade. Não foi só uma formulação de uma frase, mas uma referência àquilo que tinha justamente acontecido. E se nós chegarmos ao ponto que nós possamos nos referir àquilo que justamente aconteceu, então, esta é um testemunho vivo que tem poder de arrebentar. Então, eu creio que todos nós sejamos fortificados na fé e que deixemos o Senhor atuar livremente como Ele deseja, porque Ele é o Deus vivo que permanece eternamente. O seu reino é indestrutível. E o seu domínio não tem fim. Ele salva e livra. Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Satanás, como se sabe, ele vai ao redor como um leão que ruge. E certo filho precioso de Deus deve lhe ser jogado para ser devorado diante dele. Mas o leão da tribo de Judá, a semente de Davi, venceu. E ele é o vencedor do Gólgota. E com ele também nós somos vencedores. Graças seja ao nosso Deus. Se somos jogados aos leões ou diante do leão, isso não é ruim. O nosso Deus está na condição de também nos salvar. E esse testemunho maravilhoso não estaria na Bíblia se Deus não tivesse tido um homem que foi fiel também na hora da provação. E nós poderíamos entrar dentro do profeta Daniel, como na história da salvação no Antigo Testamento, ele teve o mesmo significado como o último livro da Bíblia, o Apocalipse, no Novo Testamento. Lá estão todas as coisas já mostradas, eu já quis dizer, já pré-programadas, como deveriam decorrer. Mas hoje nós não somente tocaremos aquilo que deve acontecer, mas nos ocuparemos conosco como a congregação do Deus vivo, porque eu estou convicto que Deus quer se preocupar de nós, e eu espero que nós ouçamos atentamente, que nós levemos aos nossos corações e também creiamos. Está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Para isto, de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado em vós. Aqui está que não, de maneira nenhuma, que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis, inculpáveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa! Aqui nós temos alguns pensamentos principais que nós brevemente nós queremos tocar. Primeiro, que Deus abençoou, que nada falta, mas que a congregação estava aí como Deus de fato a quis ter. E quem justamente conhece as cartas aos Coríntios sabe como Paulo, ele exorta, como ele corrige, como ele quer, ele teve que corrigir. Então, naturalmente, há pessoas que dizem, nós não queremos ser uma congregação e ter que engolir todas essas correções e exortações. Eu prefiro que Deus tenha uma congregação na qual cada dom espiritual esteja e que tenha que ser corrigida, ao invés de uma congregação que não tem dons do Espírito, que não é exortada. Compreendemos isso? Isso não foi autossuficiente. Isto não foi autossuficiente. Quantas vezes nós ouvimos, nós queremos ver todas as coisas que aconteceram lá e como Paulo teve que corrigir tudo isso pela graça do Senhor. Eu prefiro ser abençoado, ter sido abençoado com todas as bênçãos divinas e uma vez fazer um erro e então me deixar corrigir do que sequer ter sido abençoado e somente ter uma cara religiosa. E se nós vivemos num tempo no qual Deus prometeu de restaurar tudo, então nós temos que contar que Ele também o fará, porque Deus está com a sua palavra. Se Ele somente tivesse tomado um tema sobre o qual se deve debater ou filosofar, então não saberíamos onde estamos, mas Ele deu uma promessa e nesta promessa nós podemos nos segurar. Certamente, se nós lermos as cartas aos Coríntios, então às vezes a coisa foi por cima e por baixo, mas isto é o melhor sinal de que Deus abençoou. Se o inimigo vai no meio e tenta colocar algumas coisas cabeça para baixo. Certamente, se eu pensar agora nisso, que uma irmã, uma preciosa irmã, talvez sem pensar o que ela disse, mas ela simplesmente disse, assim, ela simplesmente disse, irmão Frank, você é um anjo. E eu virei e tive que rir-me e caminhei pelo meu caminho. Era uma senhora já de idade. Então vocês não precisam se preocupar. Mas então ela chamou ainda atrás de mim e disse, um anjo sobre dois pés. Então já me senti um pouco melhor já. Nós não somos pessoas aqui com uma auréola celestial aqui ou com uma aparência religiosa, mas pecadores que fomos pela graça salvos. E nisso permanece. E quem foi salvo não é mais um pecador, mas um filho de Deus. Pois para isto a graça de Deus apareceu. Aqui está. Vocês nele fossem enriquecidos em tudo nele, em todo ensinamento e conhecimento. O mesmo também nós podemos falar com humildade. Não houve nenhuma época em toda a história da igreja na qual o ensinamento divino estivesse tão completo, tão alto e tão profundo, tão completo como nesses dias. Mas isto não basta. Cada falar de Deus nos obriga e coloca a congregação uma tarefa que ela tem que cumprir, porque ninguém vive a si mesmo, mas se vivemos, vivemos ao Senhor, e se morremos, morremos no Senhor. E nós temos que, primeiramente, morrer para nós mesmos antes que possamos viver no Senhor. E para isso, Deus também nos concederá graça, se isso não aconteceu ainda, para que no seu nome e no seu poder aconteça. No próximo versículo está, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação ou aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é de grande importância. Ele é apostólico e é profético. Ele contém ambas coisas. E em todos os tempos, em relação aos filhos de Deus que esperavam o retorno do Senhor, lhes falou, e hoje nós somos esses. Eu penso que podemos estar convictos que nós vivenciaremos. Igualmente, eu quero dizer, nós evitamos de todas as formas de colocar um fim, porque Deus somente determina o começo e o fim dos tempos, e também o tempo da graça. Mas aqui é falado da plenitude divina na congregação, nesse contexto, qual seja, enquanto aguardai, esperai a manifestação, a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que adiantaria o aguardar? O que adiantaria a nossa sabedoria do retorno do Senhor? Até se formos em direção ao noivo e já tivermos um pouquinho de óleo na lâmpada, mas o vaso com a plenitude divina, essa reserva de Deus da qual nós podemos tirar, se não a tivermos, então um dia também, de fato, acabará a iluminação antes que nós recebemos nesse tempo. Então, sim, não uma contemplação seca da palavra revelada, conhecida, dada por Deus, mas um ser introduzido pelo Espírito Santo na revelação divina da sua palavra e da sua vontade nesse tempo, para que o mesmo Espírito, a mesma unção, possa descansar sobre todos nós, assim como descansou no profeta, nos apóstolos, e também como repousou sobre o irmão Branham nessa geração. Ele, que como sabemos, foi um equipamento de Deus. Congregação do Senhor, se reunida hoje aqui, aonde quer que os membros individuais do corpo de Jesus Cristo estejam. Vamos deixar dizer a todos nós, e vamos levar ao nosso coração, o saber do tempo do fim, do mensageiro, da mensagem, do fim dos tempos, dos dias nos quais chegamos, do cumprimento de profecias bíblicas, do retorno de Israel e de todas essas coisas que acontecem ao nosso redor. Isso é bom e necessário, mas isto não é o último ponto da sabedoria? Isto é somente o começo para chamar a nossa atenção para aquilo o que Deus, através do Espírito, tem a dizer à congregação e que através dela e dentro dela ele quer atuar. Voltar ao primeiro amor. Nós temos ter voltado, termos vivenciado a Deus como foi no princípio. Porque o fim tem que ser igual ao começo. Aqui está. Vocês estão, em função disso, de maneira nenhuma que nenhum dom vos falta, enquanto esperais a manifestação ou aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. De Daniel, nós lemos, Deus o deu firmeza até o fim. Também os três homens na fornalha, o que quer que veio, o que saiu, o povo de Deus permanece fiel. Não há outra chance, porque nós vivenciamos a Deus, não porque nós sentimos fortes nós mesmos, mas porque a poderosa mão de Deus nos segura. E Davi, eu penso, Daniel, ele não bateu ao seu redor para espantar os leões. Deus enviou seu anjo e fechou a boca de todos. Ele saiu livre, sem ficar nervoso. Isso temos que imaginar uma vez. Que fé inabalável esse homem teve. Não quando o sol raiava, mas quando tudo caiu sobre ele e ele estava lá jogado para ser devorado pelos leões. E vejo lá, ele estava lá em pé sobre pés de fé, porque confiou no Senhor. E Deus não o abandonou e não o deixou de lado, porque ele prometeu isso. Como deve ser conosco? Podem vir ainda dias piores, como são no momento. Nas pregações de Mombrana, nós lemos da pressão que será feita e de certas coisas. Ficar firmes, perseverantes até o fim, terá valido a pena para cada um que coloca sua confiança em Deus. A recompensa não vem hoje já, mas, como no Apocalipse, No capítulo 11 está escrito, no contexto com a sétima trombeta, agora veio a recompensa para os servos de Deus e os seus profetas, para os pequenos e para os grandes. A recompensa virá no fim, após termos alcançado o alvo, termos perseverado, termos ficado firmes. Venha o que vier. Aqui, e nós seguiremos adiante já, aqui eu quero enfatizar esse pensamento e mais uma vez ler, enquanto esperai pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, antes, abençoado com todas as bênçãos espirituais, em todo conhecimento, enriquecidos em todo conhecimento, tendo o testemunho de Cristo havia feito raiz, estava firmado em cada indivíduo, mas tudo isto não bastava. Mas aqui vocês não tiveram falta de nenhum dom da graça enquanto esperavam pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Também esse pensamento, nós queremos mais uma vez exclamar uns aos outros. É melhor estar numa congregação na qual Deus pode se revelar e onde também uma exortação e uma correção tem que ser feita do que estar numa congregação onde quer seja Deus ou o diabo se incomodem, porque assim é. Lá onde Deus de fato se revela, lá onde Ele de fato tem algo a fazer, lá também o inimigo, ele virá e lá ele causará dano. Mas, graças seja ao Senhor. Quem é de Deus e de fato pertence à congregação, não uma igreja terrena com nome tal e tal como denominação, mas a multidão comprada pelo sangue, a congregação dos primogênitos, tal pessoa que foi nascido de Deus, todo tempo se deixará dizer algo e se deixará corrigir. Quem não deixa passar isso sobre si, quem não pode, não aceita, e então vai por próprios caminhos, seja isso clamado a Deus. Por isso Paulo escreve, amados irmãos, deixai-vos corrigir, aceitai exortação, e assim por diante. Nós vivemos em um tempo na qual Deus ensina e também exorta. Se eu ou se nós penso na palavra que eu li em Zurique no domingo, eu desejaria hoje, pelo menos, contemplar ainda duas palavras conosco. Eu já as assumi para a próxima carta circular, mas aqui, hoje, para nos mostrar hoje em que forma Deus, em relação às promessas que valiam para Cristo, então também foram passadas à congregação, pois assim como Deus esteve em Cristo, assim Cristo está na congregação e é o corpo do Senhor, juntado de muitos membros. Aqui Paulo escreve em Atos, no capítulo 13, uma palavra muito maravilhosa. Atos 13, a partir do versículo 46. Então Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Vamos ficar parados nessa palavra, porque assim o Senhor nos ordenou. Tal formulação não há em todo o Antigo Testamento, e eu vos levo a palavra do Antigo Testamento do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 6, aqui está, disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Se compararmos essa passagem bíblica com outras ainda, então esta é uma das mais claras e amplas promessas e profecias a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deveria salvar o povo de Israel, mas já através do profeta Oséias, Deus também havia falado: vós que não sois meu povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. Uma luz para iluminar dos povos gentios, aqui é falado no singular. Eu te fiz para a luz dos povos gentios. Paulo faz do singular um plural. Aleluia. Glória seja a Deus. Eu espero que vocês compreendam isso. É a história da salvação divina com Cristo e a congregação, a continuação da obra de Deus. E Paulo, um homem com plena autoridade e apóstolo, ele escreve: pois assim mandou o Senhor, assim o Senhor ordenou. E então ele cita a palavra corretamente: te fiz para a luz dos gentios. Jesus Cristo, eu te pus para a luz dos gentios. Jesus Cristo, a luz do mundo. Isso já podemos ler no Evangelho de João, no primeiro capítulo. João veio para dar testemunho da luz. E posteriormente, no Sermão da Montanha, o Senhor, ele vê os seus discípulos, seus seguidores, e diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A missão de Deus, que começou com Cristo, e o reino de Deus que ele fundou, é cumprido através da congregação do Deus vivo. Vamos ler adiante? Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que tu sejas salvação até os confins da terra. Eu vos levo agora a duas passagens bíblicas, sem que eu as leia. Mateus, capítulo 10. O caminho para os gentios. Não ide. Eu vos envio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa palavra nós colocamos diante de Marcos 16, talvez versículo 16. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Aleluia! Ó, a multiplicidade da sabedoria de Deus, os escribas, eles poderiam ter dito diretamente, oh, amado Senhor, o que você disse aqui, o caminho aos gentios, aos povos gentios, não ide, e lá você diz, ide a todo mundo, assim o Senhor nos ordenou, eu te coloquei para a luz dos gentios, e para a salvação até os confins da terra. Então Cristo revela-se através da congregação entre as nações até que o número completo tenha entrado e ele possa retornar para nos levar para o lar. Compreendemos isso? Reconhecemos a responsabilidade? Talvez eu vos deva, talvez, ler de fato a palavra ainda, que, e eu penso a todos nós, pode se tornar grande, isto já se tornou grande para mim. Eu espero que possa encontrar rapidamente Atos Apóstolos 26, aqui o Senhor disse a Paulo diretamente, talvez, vamos ler a partir do versículo 17, a partir do versículo 17, aqui está. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos. Lemos corretamente? Vocês todos têm as vossas Bíblias diante de vós? O Senhor fala a um Saulo de Tarso que teve um encontro com ele, que pôde ver a luz e que recebeu um chamado divino e ele mesmo foi iluminado divinamente. Você lhes deve abrir os olhos. Nós hoje oraremos religiosamente, diríamos, amado Salvador, abre os olhos de todas as pessoas. O Senhor tem uma congregação na terra através do qual Ele quer agir. E então, não somente eu me provo todas as horas praticamente. E quando eu digo diariamente, isso é absoluta e verdadeira verdade diante da face de Deus. Nós já deveríamos ter ido, já poder ido adiante, Deus já poderia ter tido, se revelado há muito tempo e somente pode estar ligado com a nossa incredulidade. Nós temos que entrar no mesmo passo com Deus, na mesma fé e ensino e conhecimento para que esse ir para lá e para cá acabe. A melhor unidade não adianta nada se não todos souberem de onde vem a ordem e que eles têm que segui-lo. Quando naquela época com Josué veio esse capitão, então ele foi perguntado, quem você é? Você está conosco ou com o inimigo? E ele disse, eu sou o general do exército de Deus. E então eu posso ouvir Josué dizer, então venha você e vá na nossa ponta. Nós temos que reconhecer que Deus exige mais de nós do que somente de ler a mensagem ou de ouvir a mensagem. Deus começou uma conversa conosco e Ele tem o direito de receber uma resposta. A mensagem profética atravessou para nós e nos deu uma responsabilidade divina que nós não podemos colocar de lado até o último dia das nossas vidas. E juntos nós temos que caminhar. Paulo, nos Atos Apóstolos 13, ele não disse, e a mim, mas a nós. Não é isso maravilhoso? Porque assim nós, o Senhor nos ordenou. Ele não se viu sozinho, ele viu a congregação. Para ele, o mistério com a congregação havia sido revelado. O que o irmão Branham, ele viu, na visão, ele viu a congregação, e também isso seja clamado a Deus hoje à noite. Ele até se encolheu e se estremeceu quando ele olhou para frente e viu que uma feiticeira, uma bruxa estava guiando a congregação. Onde está o general do exército que já está provado na batalha, que jamais perdeu uma batalha? Ele deve ir na nossa frente. Ele é a cabeça da congregação. E aqueles que o seguem devem estar conosco, como foi naquela época, também agora. Como Deus teve com Israel, quando se tratava de lutar com os inimigos lá na frente. Então o Senhor estava diante deles, e quando se tratava de segurá-los atrás deles, então ele estava atrás deles. Não é isso maravilhoso? No dia, coluna de nuvem, de noite, coluna de fogo, o mesmo Deus e Senhor. E eu penso que nós temos que parar de sonhar, nós temos que compreender o que Deus exige de nós nesses dias. Nosso amado irmão Kupfer veio antes da congregação, entrou, antes da reunião, também com o mesmo anseio, e disse, irmão Frank, em todos os últimos anos, nós ouvimos tão poderosas pregações, aonde permanece a nossa vivência com Deus. E essa pergunta é de todos nós. Na proclamação, não tivemos falta nenhuma. Quem tem culpa não ajudaria se nós começássemos a fazer acusações para lá e para cá. Mas uma coisa nós podemos fazer, nós podemos dizer, fiel Deus, veja o teu povo em misericórdia, abençoe, Senhor, a tua herança e guie no caminho correto para que o inimigo não possa destruir. Paulo, um homem de Deus, fez o começo e colocou o seu ministério no fundamento profético. Ele se referiu à palavra do Senhor. Eu te determinei para a luz dos gentios, para que a minha salvação alcance os confins da terra. Aleluia! Ide a todo mundo e pregai o evangelho, e o evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, tem que permanecer um poder de Deus. Não podem ser somente palavras, porque assim está escrito. A palavra da cruz é para aqueles que se perdem uma tolice, mas para nós, aos quais somos salvos, é um poder de Deus. Antes de podermos receber o poder do Espírito Santo, nós temos que receber o poder do Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado. Temos que ver vivenciado isso e saber onde que estamos. O que diz o nosso Senhor, ou o Senhor através de Paulo? Toda palavra é assim, diz o Senhor. Ele aqui, ele, nos Efésios, ele deixou direcionar uma palavra maravilhosa. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Uma obra consumada. Isso nós temos que compreender. Não vamos pertencer àqueles que por toda a sua vida eles trabalham na sua salvação e no leito de morte não têm certeza, mas vamos pertencer àqueles que compreenderam que foi uma ação divina. Aqui está escrito, quando estávamos mortos ainda, sem a palavra de Deus, sem querer fazer força à palavra de Deus, nós podemos dizer, antes de termos sido nascidos, antes de estarmos aí, Deus, em Cristo, já nos agraciou e nos redimiu e nos fez filhos de Deus. Assim nós lemos aqui, talvez mais uma vez, isso não nos domina mais? Isso não tem mais nada a nos dizer? Oh, que a palavra de Deus possa alcançar os nossos corações, e se não é assim, então hoje ainda temos uma hora de oração, e então não espere um pelo outro, mas todos nós clamamos o nome do Senhor, e a Santa Escritura diz já no profeta Joel, quem chamar o nome do Senhor, ele será salvo. Aqui está, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E vocês pensam que isso termina aqui? Eu vos digo não. No próximo versículo está o resultado dessa redenção que nós, pelo amor e pela graça de Deus, recebemos. E nos ressuscitou juntamente com Jesus Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Podemos crer nisso? Podemos crer nisso? Que nós, seres humanos, aqui ainda estamos sobre a terra e mesmo assim, com Cristo, fomos crucificados, sepultados, ressuscitados e com Ele colocados em lugares celestiais. Isto é a mensagem divina, isto é o Evangelho de Jesus Cristo. E se nós podemos aceitar isso na fé, então eu não me admiraria se às vezes os nossos pés deixassem aqui esse chão da terra. Nós cantamos nesse corinho, aqui da terra, arranca-me para cima, torna grande a minha fé, dá-me uma fidelidade, toma-me totalmente, meu Jesus. No Senhor, a palavra havia sido profetizada para ele. Eu te coloquei para a luz dos gentios. Para mim, não basta que eu salve as tribos de Israel e estraga de volta. Não, eu coloco você, eu coloco a ti para a luz dos gentios, para que a minha salvação alcance até o fim da terra. Não está ainda escrito em Mateus 24, versículo 14, escrito, este evangelho do reino tem que ser pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. E Paulo diz, o reino de Deus não veio somente em palavras a vós, mas no poder do Espírito Santo. Lá onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado, tem que o poder de Deus se tornar revelado. Por isso, a necessidade que o sangue do Senhor e a sua palavra e o seu Espírito atuem juntos nas reuniões dos santos, que perdão, reconciliação, nova vida e confirmação divina possa se tornar revelada entre aqueles que colocam sua confiança em Deus. Paulo, através de revelação, um homem que viu a luz e pergunta: quem és tu, Senhor? Esse Senhor que se deveria se tornar a luz dos gentios, apareceu aquele ao qual foi dada a revelação, e ele diz: a nós o Senhor ordenou, eu te determinei para a luz dos gentios. Amados, nós cremos, estamos convictos que a mesma coluna de fogo, a mesma luz, o mesmo Senhor que apareceu ao irmão Branham, Deus não ficou devendo nenhuma resposta para nós. Através de palavra e espírito, através de sinais e milagres no céu e na terra, como desde os dias de Jesus Cristo ainda não haviam mais acontecido. Então, sejamos fortificados na fé e compreendemos que Deus, no seu programa, ele nos introduziu. Quem ainda perde tempo e usa o tempo para todas as coisas inúteis, ele ainda o fará após a vinda do Senhor. A hora está aí e Deus exige ao seu povo para que compreenda que não somente o Senhor, mas que o Senhor determinou a congregação para carregar a sua palavra, não somente a sua palavra, mas também o seu poder, o seu espírito, a sua vida. Nós, como congregação do Deus vivo, temos que estar completamente equipados com tudo o que Jesus Cristo foi, teve e é. Somente então nós poderemos falar e dar testemunho que a restauração de tudo aquilo, o que havia sido perdido, aconteceu verdadeiramente. E isto, Deus conceda a mim, conceda a todos nós. Antes de terminarmos, ou antes de passarmos para a oração, eu desejo ainda colocar a pergunta: quem se sentiu, quem diante da face de Deus, totalmente pessoalmente, hoje à noite, se colocou nessa missão, nessa tarefa, na congregação de Deus, da qual todos nós somos parte, membros uns com os outros, e o nosso Senhor é a cabeça. Quem aí, com coração de vontade e espírito voluntário, pode se incluir? E quem está pronto para dizer: Senhor, um não pode, também Paulo somente não pôde, um irmão Branham somente não pôde, e um irmão Frank, que ele não pode de forma nenhuma, e nós, como irmãos servidores, também não. Mas juntos nós podemos, porque assim está escrito, ele colocou a nós, nos ordenou. Nós compreendemos isso? Não somente um, nós todos que nesses últimos dias ouvimos a mensagem divina, fomos igualmente mencionados como todos que nos dias de Paulo também creram que o Senhor lhes apareceu, que ele viu a luz e que ele estava atuando por mandato divino. Se nós reconhecemos que com o irmão Branham o mesmo aconteceu, então vamos nos deixar introduzir no corpo do Senhor. Primeiro, nós temos que vivenciaram o poder da redenção, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, e na fé reconhecer que já com Cristo fomos vivificados, e a quem ele vivificou, deste ele diz em João capítulo 10, quem vive e crê em mim, esse eternamente não morrerá. Aleluia! E então, perguntou, você crê nisso? Então eu disse, sim, nós cremos de todo o coração, porque nós saímos da morte para a vida. E não somente isso, de acordo com essa palavra, ouçam e creiam também, e em Cristo Jesus, ele nos ressuscitou e com ele nos colocou nos lugares celestiais. Que nós possamos falar um amém de coração grato dentro do nosso coração e na nossa alma e nossos lábios. Que possamos ao nosso Deus agradecer por esta obra de redenção cumprida em Cristo, antes de termos sido nascidos, antes de estarmos aí, Deus, em Cristo, já nos agraciou, nos perdoou, redimiu, nos fez filhos de Deus e nos colocou nos lugares celestiais. E digam, compreendemos isso? Ó amor de Deus, tão livre e pleno, já desde antigamente e sempre novo. Redimido estou, posso gloriar-me, redimido pelo sangue do Salvador. Que esta obra de redenção, que custou tanto ao nosso Senhor, possamos aceitar novamente, totalmente novamente, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade juntos com Deus, carregá-la e não somente esperar que um único então faça tudo, mas juntos nós conseguiremos com a ajuda de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se creem assim, digam amém. Amém. Vamos levantar e vamos juntos agradecer ao seu irmão Russo. Você pode vir agradecer? Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por teu poderoso falar a todos nessa noite através da sua santa e preciosa palavra. Senhor, nós não podemos estar calados porque nós cremos em ti, Senhor, que tu falastes, ó Senhor, e que tu estás atuando, Senhor. Senhor, não somente te revelaste a um Daniel, tu te revelas a todos aqueles que buscam refúgio em ti, Senhor, e que perseveram em ti, Senhor, e confiam em ti, Senhor. Senhor, nós somos teu povo, nós confiamos em ti, ó Senhor, e também na tua graça, Senhor. Glória seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Nós não te deixamos, ó Deus, a não ser que tu nos abençoe, Senhor. Tu és o nosso Deus, aleluia, glória seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Nós te damos a honra e o louvor, fiel Deus. Tu vês os nossos corações, Senhor. Nós queremos te servir mais, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Mais até o fim, Senhor. Até que passemos do crer para o ver, Senhor. Adoração e honra seja o teu maravilhoso e glorioso nome, que está acima de todos os nomes, onde está toda a salvação. Aleluia. Ó Senhor, nós te adoramos. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Torna-nos, Senhor, seres humanos que te servem o tempo todo, que colocam a ti em primeiro lugar, Senhor. Venha o que venha, Senhor. Coloco nossa confiança somente em ti. Adoração seja a ti, ó Senhor. Deus maravilhoso, atua em todos os corações, Senhor. Agora, justamente, Senhor. Ó Senhor, tu és a nossa esperança, Senhor. Ó Senhor. Aleluia. Glória seja o teu nome. Ó Senhor, glória ao teu nome, que está acima de todos os nomes, Senhor. Ó Deus, nós não te deixamos, Senhor, Anuncia-te, mostra-te, Senhor. Enquanto estamos clamando diante de Ti, enquanto estamos diante de Ti, adoração e honra seja o Teu nome. Glória a Ti, ó Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Ó Deus. Ó Senhor. Conceda fé, Senhor. E tira toda a lamentação, toda a aflição e toda a dúvida. Tira, Senhor. E revela-te, Senhor, de forma poderosa dentro do Teu povo, Senhor. Para a honra e para a glória de Deus. Faça agora, Senhor. Deixa tornar visível que Tu estás conosco, como nós estamos contigo. Revela-te, revela Tu mesmo o Teu poder. Aleluia. Salve, cure, liberte. Confirme a Tua palavra, Senhor. Deixe o Evangelho de Jesus Cristo ser um poder poderoso de Deus e se revelar como tal. Aleluia. Glória e honra, louvor e adoração seja a Ti, Senhor. Tu nos ordenaste para levar a Tua palavra até os confins da terra. A Tua salvação ser revelada ao mundo, aos povos, línguas e nações. Aleluia! Aleluia! Glória, honra e honra, adoração ao Cordeiro que se deixou abater e nos redimiu, nos agraciou, nos vivificou e nos colocou nos lugares celestiais. Aleluia! Nenhum de nós pode mais ser perdido, porque fomos salvos e já fomos colocados nos lugares celestiais em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós te falamos, quem crê, assim é. Aleluia. Adoração. Ó Deus. Honra e louvor. Estamos aqui na terra, mas em espírito contigo nos lugares celestiais. Toma o teu povo, Senhor. Receba a adoração de todos os nossos corações, de todas as nossas bocas, de jovens e idosos, de todos, Senhor. De todos os nossos corações, de todas as nossas bocas. Abra os nossos corações e bocas, Senhor. Deixa elevar o teu nome, Senhor. Glorificá-lo. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Glória seja o teu nome. Ó Deus. Ó Deus. Receba a honra. Receba a glória. Receba a honra. Nós queremos servir a ti continuamente e levar o teu nome. Aleluia. 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 Ó Deus. Amados, nesse culto a Deus, o Senhor não somente passou a sua palavra diante dos nossos olhos, mas também aquilo, o que Ele fez conosco, plena redenção, através do sangue derramado na cruz do Gólgota. E Ele, de acordo com o Espírito, já nos colocou nos lugares celestiais, para que o diabo jamais possa nos trazer de volta para a terra. Se alguém ainda está aqui, que não permanece, que ainda não atravessou para essa viva fé, amados, hoje vocês podem atravessar na presença de Deus. E Ele dará sucesso a vocês, tanto quanto Ele falou conosco hoje à noite. Ele quer fazê-lo e confirmar a sua palavra. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, e estamos em oração diante de Deus, elevem as mãos. Quem pensa com sinceridade e quer atravessar e dizer, hoje eu ouvi, hoje eu creio, hoje eu aceito, está consumado, aconteceu, aleluia. Deus vê todas as mãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderosamente presente agora para confirmar a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ele consumou. Aconteceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode orar mais uma vez? Fiel Deus, tu viste as mãos e viste os corações, Senhor. Nós não podemos fazer de outra forma senão dar fé à tua palavra. E toma-nos cada um, Senhor, e toma-nos pela graça a todos. Nós somos o teu povo, Senhor, o rebanho da tua mão. Nós sabemos, tu derramaste o teu sangue por nós, Senhor. Tu nos salvaste, tu nos curaste. Aleluia! Ó Deus, tão poderoso, nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia! Tira toda maldade, toda acusação, tudo do teu povo. Seja tudo arrancado do teu povo. E a tua palavra possa morar dentro de nós. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Anseio por aquele lugar de paz. E onde a fidelidade é recompensada. Deixa-me ir rapidamente para o lar, me leva. Aqui eu não posso mais ficar. Deixa-me ir para o lar. O meu anseio é somente de ir para o lar. Os prazeres da terra não me seguram. Eu quero estar me segurando no Salvador até que essa minha caminhada tenha terminado. Ó, doce felicidade na linda terra paterna. Onde o sol da graça manda os seus raios. Mais lindo que isso não pode existir do que o céu me promete. E me faz o anseio de ir para aquela terra onde há descanso e luz, doce lar e bem-aventurada esperança da eternidade. Sim, o céu me está aberto. E as vestes brancas já estão preparadas.